transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Vamos estar no ar durante uma hora, ao microfone vamos estar convosco eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado a Mayra de La Salette, sempre muito ocupada com as redes sociais. Portanto, quem nos está a seguir através do Facebook ou quer seguir-nos com o WhatsApp, pois tem que fazê-lo aqui através da Mayra. Nós vamos estar na rádio, vamos estar em onda curta, 13.630, 17.655, e depois das 18 às 18h30, estamos também em onda média, 1530, e vamos continuar em onda curta, 13.630, 17.655. Pode seguir-nos também na internet, voaportugues.com, e como já disse, através do Facebook, voaportugues. Para os ouvintes que nos quiserem contactar pelo WhatsApp, pois podem fazê-lo, mas só por escrito. Não vale telefonar, não podemos atender aqui no estúdio e a Mayra fica zangada quando tentam telefonar. Portanto, não vale, só por escrito. O número é 1908-652-4584. Hoje temos um convidado especial, é o engenheiro Araújo Cacique Pena. Ele é secretário para o Património do Partido UNITA, é também deputado, e há que dizer aqui que ele é também sobrinho do primeiro presidente da UNITA, Jonas Savimbi. Portanto, vamos ter uma oportunidade para discutir o que se passou ontem, portanto, com a exumação do corpo do antigo presidente da UNITA, o que é que isto significa, de onde é que se vai para diante. Portanto, e vamos também ter a oportunidade de discutir o que se passa em Angola atualmente, a opinião do engenheiro Araújo Cacique Pena. Mas para já vamos rapidamente às notícias e eu vou começar em Cabinda, onde a polícia deteve hoje alguns ativistas que participavam numa manifestação organizada pelo chamado Movimento Independentista de Cabinda, MIC, para assinalar os 134 anos do Tratado de Simulambuco. Entre os detidos está o secretário-geral da organização, Carlos Vemba.
E, João, os Estados Unidos anunciaram hoje que se vão retirar do Tratado de Proibição de Mísseis Nucleares de Alcance Intermediário com a Rússia. A decisão foi anunciada pelo secretário de Estado Mike Pompeo depois dos Estados Unidos terem acusado a Rússia de violar o acordo que proíbe mísseis de cruzeiro com alcance até 5.500 quilómetros. A Rússia nega a acusação. A NATO deu o seu apoio à decisão americana.
Os Estados Unidos impuseram restrições à emissão de vistos de entrada a cidadãos do Gana. O governo americano acusou o Gana de não aceitar o repatriamento de cidadãos ganenses expulsos dos Estados Unidos.
Na Somália, o grupo militante islâmico Al-Shabaab aumentou os seus ataques contra combatentes do Estado Islâmico no nordeste do país. Entidades ligadas aos serviços de segurança disseram que combatentes do Al-Shabaab capturaram duas localidades que estavam controladas pelo Estado Islâmico.
A economia americana criou 304 mil novos empregos em janeiro, o número mais alto desde há um ano e quase o dobro daquilo que estava previsto. O crescimento salarial manteve-se também acima da inflação, disse o Departamento do Trabalho.
O senador Cory Booker anunciou hoje a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata. Ele é o sexto democrata a candidatar-se à nomeação pelo seu partido e o segundo africano-americano.
12 atletas russos, incluindo o campeão olímpico de salto em altura de 2012, nos Jogos Olímpicos de 2012. Portanto, os 12 atletas russos foram suspensos por doping, anunciou o Tribunal Desportivo de Arbítrio. As penas variam entre 2 e 8 anos de suspensão.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Angola, fala só. O microfone João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Hoje temos connosco o engenheiro Araújo Cacique Pena. Ele é deputado da UNITA, é também secretário para o património desse partido. É sobrinho do primeiro presidente da UNITA, Jonas Savimbi. Engenheiro Pena, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, senhor engenheiro. Muito obrigado por estar aqui connosco hoje, neste Angola Fala Só. Tenho quase a certeza que isto vai ser um programa bem animado. Olha, engenheiro, ontem, portanto, foi a exumação do corpo do Dr. Savimbi, no Luena. Portanto, para familiares e para aqueles que conheceram o Dr. Savimbi, como é o seu caso. Vá lá, uma cerimónia um tanto ou quanto triste. Primeiro vou-lhe perguntar como é que os familiares do Dr. Savimbi, entre os quais está você, claro está, estão a ver esta ação e como é que você também vê isso do ponto de vista político?
Portanto, ficamos de uma forma um pouco mais reconfortante em relação à questão da exumação do corpo do Dr. Savimbi, onde participa o governo, o partido e a família, porque pela primeira vez tivemos essa anuência da parte do governo e para a família isso é reconfortante.
Muito bem. E quais são os passos agora que se seguem?
Bom, os passos, houve realmente feitos os testes ADN.
Sim.
Ontem, aqui em Luanda, e nessa altura só a partir dos testes é que nós poderemos dizer os passos a seguir, mas de princípio há boa cooperação entre as três partes, significa o governo, o partido e a UNITA.
Muito bem. Pronto, então olha, eu vou já passar ao primeiro ouvinte, que é o ouvinte Júlio Pereira, que está no Uambo. Senhor Pereira, está-me a ouvir?
Estou ouvindo.
Muito bem, senhor Pereira. Não sei se tem uma pergunta para o nosso convidado. Faça favor.
Sim, muito obrigado. Antes de tudo, queria saudar aí o nosso jornalista mais potente e ele está em cima de sempre ouvi-lo, os nossos problemas. A outra, a doutora Ana Guedes e o João Santa Rita, muito boa tarde.
Boa tarde, obrigado.
E boa tarde, senhor doutor Araújo.
Muito boa tarde, muito prazer, senhor Júlio Pereira. Então, como está?
Eu estou muito bem. Ok, tenho a primeira pergunta. É triste muito.
Alô?
Abala-nos bastante, é que não seria ainda agora. Queríamos que o Dr. Salimpi chegasse conosco até acabarmos com o comunismo em Angola. Mas, pronto, basta. Eu só queria saber se o Dr. Salimpi foi exumado ontem e esta hora espera-se dos testes. E o MPLA dizia que não vai ser enterrado cotidianamente, como aí o nosso mais velho, que foi Gaspar, que foi enterrado há dias. Agora, porque ele não pertenceu à família no governo. Assim, como é que será esta tal preocupação do MPLA que ele disse? E a nossa preocupação muito mais do partido UNITA com essas ligações do governo. Será que o comunismo vai chegar mesmo até aos mortos? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu queria saber a vida, a situação da vida política do país, sobretudo o partido que nos governa. Hoje estamos a ver que a situação do país está agravada. Nem água vai, nem água nem. Estamos a ver que o orçamento aprovado na Assembleia Nacional e o próprio que aprovada hoje toma mais a palavra de dizer que temos que voltar de novo, tudo está alterado dos departamentos. Será que quando aprovou na Assembleia Nacional, os que aprovaram estavam a dançar que anda, não interessava dos problemas do povo angolano, nem se interessava dos seus problemas, dos seus interesses.
Muito bem.
Isso é uma preocupação. De resto, acho que muito obrigado, sobretudo das minhas perguntas.
Muito obrigado. Era o Sr. Júlio Pereira no Uambo. Engenheiro Pena, este ouvinte faz aqui, portanto, faz várias perguntas. Ele disse que são duas, mas são muito mais. Mas eu vou tentar resumir. Quanto, portanto, à questão do Dr. Savimbi, ele perguntou aquilo que você já disse, não é? Que estão à espera dos testes do ADN. Não sei se você pode adiantar quando é que se esperam esses resultados. Mas a outra coisa que ele perguntou, que talvez você possa responder, como membro da UNITA e como familiar, é que, portanto, ficou acordado, penso eu, que não haverá um enterro de Estado para o Dr. Savimbi, ou um enterro oficial, digamos assim. O que é que você pensa disso? E depois esta questão de como é que vê a atual situação política e económica no país, que ele, este ouvinte, diz que se está a agravar, e esta questão do Orçamento Geral do Estado. Faça favor, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado. Portanto, vamos começar pela primeira pergunta sobre a exumação do Dr. Savimbi. Significa fez-se os testes ontem de ADN, onde praticamente a irmã mais velha dela é que estava à frente deste processo.
Sim.
E acreditamos que isso vai depender mais dos técnicos, e a partir desses testes é quando nós poderemos saber a inumação exata, em concertação com as três partes que eu já citei anteriormente.
Sim.
Sobre a questão do Orçamento Geral do Estado, a Assembleia Nacional tem regras e não é a UNITA que determina sobre esse orçamento. E acreditamos que proximamente haverá consensos que poderão levar a Angola a um bom porto.
Uhum.
E sobre o enterro condigno, esta posição foi tomada pelo governo e a UNITA não exigiu nada, mas o velho Jonas Malheiro Savimbi terá um enterro condigno.
Uhum.
Porque não é, digamos, falou talvez do enterro do general Benben.
Exatamente.
Que foi chefe do Estado-Maior Adjunto, que teve aquelas honras. Mas, da nossa parte, o presidente Savimbi terá um enterro comigo.
Muito bem. E, portanto, será um enterro, vá lá, com a família e com a UNITA, não é? Será um enterro pelas duas partes.
Em todo caso, o governo terá que ter uma parte da responsabilidade, porque nós queremos ser assegurados.
Uhum.
É um dos aspectos que é,
sim,
importante,
claro,
o
claro,
governo
claro.
Está a fugir dessa responsabilidade.
Uhum.
Mas em termos de um enterro, digamos, estatal,
sim.
Não acreditamos.
Sim.
E nós pensamos mesmo que também é uma forma que também ele próprio, se estivesse vivo,
sim,
iria ficar muito contente com aquilo que nós estamos a programar como o seu interno.
Muito bem, muito bem. E já agora, Sr. Engenheiro, pode nos dizer quando esse enterro se realizar, onde é que vai ser?
Vai ser mesmo em Lopitanga.
Uhum.
Não temos as datas, é isso que eu disse desde,
sim,
o princípio. Então, a partir do momento que os técnicos,
sim,
que fizeram o ADN forem dizer alguma coisa, e nessa altura eu penso que haverá um momento em que as três partes vão se sentar para se determinar exatamente quando que vai ser isso.
Muito bem. Muito bem, Sr. Engenheiro. Mayra, não sei se já há aí comentários.
Há muitos comentários, João, e há muitas perguntas também. Muito boa tarde, Sr. Engenheiro. Na senda daquilo que estamos a falar agora, Francisco Diogo enviou a seguinte pergunta. Em Luanda, onde se pode prestar a última homenagem ao Dr. Jonas Savimbi.
Ah, pergunta interessante, Sr. Engenheiro. Será que vai haver homenagens através do país ou não?
Todo o país estará reunido no Andilo. De certeza absoluta que essa entrevista também vai servir de um meio de comunicação. Mas, de princípio, depois dos resultados, iremos comunicar como é que vamos, digamos, executar a forma como o corpo vai passar pelo país.
Ah, muito bem. Portanto, podemos dizer que há a intenção, vá lá, de organizar cerimónias através do país, não é verdade?
É mesmo isso.
Muito bem. Muito bem. Olha, vou aqui para um ouvinte em Cabinda. É o ouvinte Manuel Capita, que está em Cabinda. Senhor Capita, está-me a ouvir?
Sim, sim.
Faça favor, senhor Capita.
Sim, obrigado. Boa tarde, senhor engenheiro, e boa tarde, João Santareta.
Boa tarde, obrigado.
A minha pergunta é o seguinte. Portanto, eu queria dizer direito ao senhor engenheiro. Portanto, engenheiro, senhor secretário, portanto, não acho que é o partido, o Neta, como um partido que os angolanos deviam considerar como alternância no poder no país, é incapacitado em termos de mobilização. Porque vejamos, porque falando, por exemplo, do Dr. Savimbi, é uma figura histórica a nível da história de Angola. O Dr. Savimbi, for de qualquer forma, o Dr. Savimbi combateu contra o colonialismo. O Dr. Savimbi, um dos signatários do Acordo de Alvor. O Dr. Savimbi tem uma história muito imensa. Embora com os radicalistas, que ainda existe dentro do outro, pela qual sem vergonha, tem considerado que fazer como dessa figura. O que é o Lita ter feito para poder exaltar para a polícia, fazer conhecer esse povo, essa figura? Porque a partir da Unita, na minha maneira de ver, é isso que eu queria perguntar ao senhor secretário. Não acho que há uma incapacidade de mobilização popular dentro do partido para o povo?
Muito
segunda
bem.
Pergunta. O que a UNITA pode dizer, portanto, não hoje vimos, por exemplo, que estamos a passar cá em Cabinda, não das províncias, pode haver manifestações, mas em Cabinda nunca pode haver qualquer tipo de manifestação, pode que seja ela pacífica, e em Angola nunca houve manifestações violentas, há sempre pacífico, mas em Cabinda pode tentar-se alguém tentar dizer nenhuma manifestação, é repelida, há detenções, há aquilo, a UNITA como partido alternado. O que tem pensado sobre esse povo aqui de Cabinda, sobre essa reação, sobre o comportamento do partido, do governo, que o governo do país, que ele se procede para com esse povo? Essas são as únicas perguntas que eu quis colocar ao senhor engenheiro.
Muito obrigado. Era o senhor Manuel Capita em Cabinda. Ele estava a chegar assim um pouco em más condições, mas, senhor engenheiro, pelo que eu percebi, este ouvinte quer saber se a UNITA perdeu a capacidade de mobilização com a perca de Jonas Savimbi, ou se tem essa capacidade de mobilização ainda, e depois esta situação em Cabinda, onde parece que há realmente um peso, duas medidas, isto é, manifestações são permitidas noutras partes de Angola, mas não em Cabinda, como nós vimos hoje. Faça favor, senhor engenheiro.
Muito obrigado, agradeço o senhor Manuel Capita. A UNITA sempre teve uma definição ou bem um princípio sobre Cabinda. E isso tem sido dito oficialmente pelos dirigentes da UNITA. Cabinda faz parte de Angola. Cabinda merece um certo tratamento especial. E esses são os projetos que praticamente a UNITA sempre preconizou. E a questão do Dr. Savimbi, como disse anteriormente, a UNITA tem capacidade de organizar as exéquias de uma forma condigna. E como disse também, é que todas as províncias estarão representadas.
Uhum.
E oportunamente acredito que nós daremos uma posição sobre de forma que as coisas podem acontecer.
Muito bem. Ah, mas, senhor engenheiro, desculpa, eu creio que este ouvinte, o que ele estava a tentar perguntar, era se a UNITA não perdeu uma capacidade de mobilização com a perda do Dr. Savimbi. E se tem ainda essa capacidade de mobilização que existia quando o Dr. Savimbi era vivo?
Bom, portanto, o Dr. Savimbi deixou um legado. E se há um partido que tem quadros que, digamos, estão a seguir aquilo que o Dr. Savimbi dizia, francamente, vamos ver desde que o Dr. Savimbi faleceu, como é que o país está a andar, como é que o país está a pulsar em relação à UNITA. Porque dizer que a UNITA está a descer em termos de mobilização, não, isso não é verdade. E estamos a seguir o projeto de Mwangi, que é um projeto que os fundadores, ou bem o fundador da UNITA, deixou. A UNITA não perdeu capacidade de mobilização. Nós estamos nas 18 províncias muito bem implantados.
Muito bem. Mayra, voltamos às redes sociais.
Vamos às redes sociais. João, chegou-nos por e-mail a pergunta de Kim Bota e diz o seguinte: por tudo quanto o Dr. Jonas Savimbi fez e continua a fazer em prol de Angola e dos angolanos, o senhor, ou a UNITA, pensa em editar a videobra de Dr. Jonas Savimbi num livro? E eu, por acaso, fui pesquisar para ver que livros existem sobre Jonas Savimbi, pelo menos, e há pelo menos dois que se destacam, que é Jonas Savimbi no Lado Errado da História, por Emídio Fernando, e há também o livro Jonas Savimbi, as memórias de um padre português, padre que aparentemente acompanhou Jonas Savimbi em alguns momentos da sua vida. A UNITA pensa em editar um livro?
Sim, a UNITA tem um projeto muito grande sobre a história da UNITA, sobre o Dr. Jonas Manuel Savimbi. Isso é um dos aspectos que preocupa a direção da UNITA. Portanto, é uma questão de tempo, mas que esse projeto está mesmo em via de acontecer.
Isto é o projeto de Mwangi, é isso, Sr. Engenheiro?
O projeto de Mwangi, a história da UNITA, a história dos dirigentes da UNITA, significa que vai se editar algo que vai servir, digamos, para esclarecer melhor aquilo que a UNITA é e aquilo que foi o Dr. Sá.
Muito bem. Aguardamos com interesse. Olha, agora eu vou para a província do Zaire, onde está o Sr. Evaristo Congo. Sr. Congo, está-me a ouvir?
Perfeitamente, Santa Rita, voz da América.
Muito bem, muito obrigado. Faça favor, Sr. Congo.
Sim, em primeiro lugar, boa tarde, Santa Rita, com a minha filha aí no estúdio.
Olá,
em segundo
tarde.
Lugar, boa tarde, filho do Dr. Savimbi. Quer dizer, nós estamos, em primeiro lugar, eu estou muito grato, mesmo muito grato. O Dr. Savimbi, para mim, era profeta. Se fosse uma pessoa que se inclinava na igreja, poderia ser profeta, a primeira profeta que nós podemos ter aqui em Angola. Porque tudo que ela falava é que acontecia. Agora, pelo dizer que o Dr. Savimbi, agora, o mês que marcaram é o mês que nós não gostamos. O Dr. Savimbi não pertence à sua família do Dr. Savimbi, é única, pertence para todos nós angolanos. Mês de abril, naquela área do Vie, aquela província que eu conheço bem, chove muito. Podia, pelo menos, pelo pedido que estou fazendo, prolongava pelo menos de maio, lá para dia 15 ou 10 de maio, o chuva não está chovendo, porque toda Angola nós todos vamos estar lá. E eu que estou falando em primeiro lugar, vou estar lá com minha carcaça, vou ir lá até chegar lá onde vai se enterrar o doutor. Homenagem que nós vamos dar é do povo angolano. Agora, se precipitar a meter mês de abril com chuva, aquela área que chove muito, não haverá muita gente para fazer envergonhar aqueles que não vão dar boa condolência, ok, para enterrar ordens militares. Então, podemos meter no tempo de cacimbo, que não está chovendo. E podemos ver todo o país, onde podemos ver que, conforme que podemos enterrar o Dr. Savimbi, quer dizer, aquele município, aquela comuna onde ele vai ser enterrado. Vai ser pequeno, porque nós só vamos ir. Província de Zaire, vai mexer, 18 províncias vão estar lá. No inteiro, o Dr. Savimbi, tipo, uma pessoa aqui qualquer, não. Não podem enterrar embaixo da chuva, porque abril, às vezes, não vamos chegar no cemitério, vamos encontrar já chuva. O doutor não pode ir com chuva. É por isso que eu pedi que tu faça a luta e impor. É melhor prolongar um pouco o mês de maio, para nós enterrar o doutor Savimbi, aquele nosso profeta. Se o doutor Savimbi está em vida, nós não podemos sofrer conforme estamos sofrendo. Ele podemos pensar, principalmente, os antigos militares. O doutor Savimbi é que luta, a própria UNITA que está a lutar, porque sargentos e soldados têm que entrar na casa social. Quem deixou isso tudo, a orientação é o doutor Savimbi. O doutor Savimbi não é pessoa qualquer. Os que vão vir dos Estados Unidos, França, Brasil, Portugal, vão vir, muitos convidados que vão vir. Agora, mês de abril não dá certo. O dia chove muito, é grande, chuva Santa Rita.
Muito obrigado.
Tentar esse mês, não vai dar certo.
Muito obrigado, Sr. Congo. Era o Sr. Evaristo Congo no Zaire. Sr. Engenheiro, eu tenho a dizer que este ouvinte estava-se a basear numa notícia que correu que o enterro está programado para abril. Eu não sei se você quer comentar o que ele diz, a sugestão dele para se atrasar, se é que há uma data em abril, não é?
Portanto, como disse anteriormente, as datas não podemos definir agora.
Uhum.
As datas vão ser definidas a partir do momento que nós teremos os resultados de ADN.
Uhum.
Portanto, são datas que deverão ser consensuais e, nessa altura, ele tem muita razão. Quando se fala de chuva, o senhor Evaristo diz que conhece bem a área. Realmente, as datas que foram amassadas, acredito que vão depender muito daquilo que vai ser os resultados do ADN.
Muito bem. Pronto, esperemos que o senhor Evaristo Congo fique, digamos assim, mais calmo, não é? Ele estava muito, muito, vá lá, sentido com esta possibilidade de ser. Mayra, nós estamos a chegar ao fim da primeira meia hora e o engenheiro sabe que nós daqui a pouco temos que fazer uma pequena pausa. Mas, de qualquer maneira, talvez tenhas aí um comentário e, se não houver tempo para o engenheiro responder, continuamos depois do topo da hora.
Tenho uma pergunta muito simples, vem de Alfredo Almeida, que quer saber onde está o corpo do vice-presidente da UNITA, Armando Dembo.
Ora, muito bem.
Que acho que é, dá tempo ainda.
Primeiro não é Armando Dembo.
Ok. É o nome que ele dá aqui. Eu só estou a ler, mas diga.
Nós temos questões de muitos corpos que deverão ser exumados e inumados. E o caso do vice-presidente Dembo, este está sendo localizado, porque realmente foi na última fase da ofensiva, e temos também o engenheiro Jeremias Tunda, que é um corpo que se encontra aqui em Luanda, temos do mais velho Chimbili, do secretário-geral Alicerce Mango, do negociador Salipeto Pena. Esses corpos estão aqui em Luanda.
Uhum.
Portanto, não pensamos que, a partir do momento que o governo deu essa sua parte de se exumar o corpo do Dr. Savimbi, acredito que tudo vai ser tratado com uma certa celeridade.
Obrigada.
Muito bem. Senhor Engenheiro, como lhe disse, agora vamos ter que fazer uma pequena pausa, mas não desligue, continuo em contacto. Depois do topo da hora, temos uma pequena revista de imprensa, mas depois vamos continuar. Mas eu, para já, tenho que recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas vamos estar também em onda média, em 1530. Vamos continuar em onda curta, em 13.630, em 17.655. E vamos também continuar na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E o nosso número no WhatsApp, para nos mandar por escrito uma mensagem, é 1908-652-4584. Continue connosco, continue com Angola. Fala só. Olá, ouvintes. Estão de novo em contacto com Angola Fala Só e para aqueles ouvintes que nos estão a sintonizar agora, talvez em onda média, portanto, eu sou o João Santa Rita, aqui ao meu lado a Mayra de La Salete. Vou recordar que hoje o nosso convidado é o engenheiro Araújo Cacique Pena. Ele é deputado da UNITA, é também o secretário para o património do partido UNITA, é deputado, como eu já disse, é sobrinho do Dr. Jonas Savimbi. Estivemos a falar na primeira meia hora sobre o ato de exumação do corpo, do enterro, quando é que se vai realizar, ainda não há data, das cerimónias que a UNITA está a programar para esse enterro, digamos assim. Mas para já, e como sempre, vamos para o AMBO, onde está o Norberto Sateco, com uma curta revista de imprensa, não é conferência de imprensa, é revista de imprensa.
O país chamou para sua manchete a polêmica volta do caso tentativa burla do Estado angolano. Burla a tailandesa podia chegar até Moçambique, escreve o jornal. Restos mortais de Jonas Savimbi exumados ontem no Luena para exame de DNA. O Jornal de Angola titula: aulas do ensino geral iniciam hoje contando com 10 milhões de alunos. O real político do MPLA ratifica a agenda política para 2019. O jornal Ouro H escreve na sua primeira página: jornalismo mercantilismo. Diretor do Jornal de Angola, Vítor Silva, é um chulo e mentiroso. Lê-se na capa do jornal: Massano faz desaparecer 3 bancos comerciais com interesses obscuros. Faculdade de Medicina possui apenas uma sanita para atender mais de 600 estudantes. O Jornal de Expansão está em apenas capa: resgate do BPC custa $130 a cada angolano. Angola em 16º país mais corrupto do mundo, entre as 180 nações. Já o Jornal 24 Horas, o destaque recai para o combate à corrupção, com corruptos ao meio. João Lourenço, no meio de batatas podres, escreve o jornal. Procuradoria-Geral da República teve de agir. Rablas contra o seu próprio pé. O crime titula: portugueses imbecis, não atiçam a nossa vingança. Lê-se estampando a fotografia de um macaco. PR também marimbondo. João Lourenço, sob suspeita de envolvimento em esquema de desvio de 10 milhões de euros. O novo jornal escreve em caixa alta: acusação a PGR omitiu o braço empresarial do MPLA da lista de beneficiários do dinheiro do CNC. Mais caro colégio de luxo de Luanda tem propina avaliada em 900 mil kwanzas mensalmente. Do AMBO para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Senhor engenheiro, continua em linha, não é verdade?
Sim, estou em linha, sim.
Muito
sim.
Bem, muito obrigado. Olha, então eu vou já aqui para este ouvinte que já está à espera há muito tempo, que é o ouvinte Frederico Vasco, americano. Ele está no Ouija. Senhor americano, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, mano Santarito.
Muito bem, faça favor.
O meu boa tarde e boa noite antecipado ao mais velho Araújo. Da Voz da América, em particular do programa Angola Fala Só.
Obrigado.
Quero antes de mais parabenizar aqui a direção da UNITA pelo esforço no qual tem evidenciado ou vem evidenciar sobre a exumação de restos mortais dos doutores que o país perdeu há uma década e meia. Dizer que nós, como cidadãos, estamos preocupados sobre o resultado que na qual o governo vai mostrar, em particular os homens peritos na matéria, a que trazerem pelo nosso país. Por minha parte, resta-me saber, por parte da direção da UNITA, se porventura este resultado não surgir o seu efeito, qual será a reação do partido? E depois, presume-se a data de que o mês de abril, concretamente dia 6, é a previsões das exequias fúnebres. Um ouvinte, peço que Bambanga Congo, infelizmente acaba de me esquecer o nome, referiu-se no que diz respeito ao tempo atmosférico no qual nos encontramos. Então, o mês de abril é o mês no qual todos nós conhecemos, há muita chuva. Por mim, agradecer mesmo
como cidadão, também até provavelmente lá estarei no dia, pedimos a direção para que refletisse melhor no que diz respeito à data das eventos fúnebres.
Muito obrigado.
E também.
Ah.
Correto. E também, quanto à outra questão, a criação que o nome tem, nesse momento, foi melhor que o mais velho nos traz, no que diz respeito à governação do interior, dirigida pelo senhor João Lourenço.
Muito
visto
bem.
Que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, melhor e cidadão, vão reclamando tudo porque a coisa não está fácil. Então, qual é a solução ou qual é a avaliação com a qual mais ele tem no que diz respeito a essa governação? E no que diz respeito à economia, nós já temos o conhecimento e venhamos acompanhar o MPLA. E me desculpem lá os demais ouvintes que ouçam nesse momento. O MPLA é um partido que não acata conselho, sendo ele como governo. Agora, há previsões de revisarem o orçamento geral do Estado. Será que não estamos naquilo de dizer que tem a razão a UNITA? Porque sempre que a UNITA pensou nos orçamentos que na qual é aprovado por parte do governo na Assembleia Nacional, a UNITA sempre apelou que a qualquer momento haverá revisto nesse orçamento. Então, o que tem o mais velho a nos dizer então,
pronto,
sobre essa questão?
Muito obrigado. Era o senhor Frederico Vasco, americano no UIJ. Engenheiro Pena, aqui, vá lá, esta pergunta deve estar na mente de muita gente. Se o resultado do ADN não for positivo, e há que dizer que não há razões para já para duvidar de que aquele é realmente, os restos são realmente os restos mortais do Dr. Savimbi, mas se os resultados não forem, vá lá, positivos, o que é que vai acontecer? E depois, portanto, há esta questão do mês de abril, outra vez, e depois uma pergunta interessante que estava na minha mente: o que é que você acha da governação de João Lourenço? Faça favor.
Muito obrigado. Talvez vou começar mesmo pela última.
Sim.
Eu penso que o presidente da UNITA, o Dr. Sambo Curva, tem se pronunciado várias vezes sobre esse aspecto. E o meu caro Francisco, de forma que ele... Francisco Vasco, de forma que ele articulou, tem seguido os pronunciamentos do gente da UNITA. Portanto, a avaliação da governação do MPLA, cada angolano sente na sua pele. Aquilo que nos prometeram, se nós estamos a sentir alguma coisa, cada um sente, digamos, uma evolução, a avaliação de todos. A avaliação de todos. E, portanto, não sou a pessoa mais indicada para fazer essa avaliação, pois nós somos todos angolanos e os pronunciamentos da UNITA têm sido claros.
Uhum.
Agora, sobre a questão, digamos...
Era a questão da... Portanto, era a questão do ADN. Se o ADN não for, vá lá, positivo, não sei como é que se diz, não é? Qual será a reação da UNITA?
A reação da UNITA, mais francamente, quer dizer, isso nós esperamos que tudo vai correr bem.
Sim.
E não temos uma reação negativa e positiva, porque se nós estamos a fazer ADN, é mesmo para nós comprovarmos se realmente são os restos mortais do Dr. Samim. Portanto, não há nenhuma previsão. Se sair bem, muito bem. Se não sair bem, a comissão, que é composta pelo governo, pelo partido e pela família, terá que encontrar uma outra solução.
Muito bem. Não sei se havia mais uma pergunta.
João, eu posso aproveitar nesse mesmo tema. Malone Quilolo pergunta pelo Facebook se os técnicos, se a UNITA também tem técnicos forenses a analisar o ADN ou se esses técnicos são apenas do lado do Estado angolano.
Não, a UNITA também tem, a UNITA, a família tem. É a razão pela qual se fez essa operação anteontem e ontem foi realmente algo que se fez aqui em Luanda. Portanto, a UNITA também tem da sua parte, tem técnicos sul-africanos, tem técnicos de outros países.
Haverá
uma confrontação de dados.
Muito bem. Olha, Sr. Engenheiro, eu sei que isto é assim um pouco tétrico, mas nunca houve dúvidas de que aquele foi o local do enterro do Dr. Savimbi. Quer dizer, sempre se soube onde ele estava enterrado, não?
É a razão pela qual está-se a fazer o ADN, senão não havia razões. Porque se nós vermos o que foi com a exumação e inumação do general Benben, não houve a razão escapar. Então, essa dúvida mesmo que causou para que se fizesse o ADN.
Muito bem. Muito bem. Olha, Sr. Engenheiro, eu tenho aqui já um ouvinte. Este ouvinte é da Luta Norte. É o ouvinte Fernando Joaquim. Sr. Joaquim, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Muito bem, Sr. Joaquim. Se tiver uma pergunta, um comentário, faça favor.
Eu tenho pelo menos duas ou três perguntas para dar.
Ah, muito bem.
Ok, muito boa tarde.
Boa tarde.
Boa noite.
Eu
só agradecer por essas informações que estamos a ouvir. E, em primeiro lugar, queria saber do senhor sobrinho do Dr. Jonas Savimbi, o falecido, que nesse momento está a acompanhar boa governação do governo angolano ou não? Segunda pergunta, eu queria saber, para se enterrar ou enterrar o Dr. Jonas Savimbi, é preciso top.
É preciso, desculpa.
Nós queremos ver como é que morreu, qual é a doença, como é que foi internado, como é que está. Porque esse é o melhor importante. Mas nós estamos aqui a ver, mesmo que o governo angolano, a apuração não estamos a ver. Porque a coisa que se prometeu não estava a fazer. Foi toda hora viagem. Agora, é esta situação que está bom, o que seja bonita também pode continuar assim no futuro ou não?
Muito bem. Era o Fernando Joaquim, na Lunda Norte.
Um amigo, francamente, fiquei um pouco baralhado sobre as questões que ele me deu.
Exatamente. Ele pergunta se sabia como é que o Dr. Savimbi morreu, pois todos nós sabemos como é que isso aconteceu. E também, bem, mas ele pede novamente aquela pergunta que um ouvinte já fez, que é como é que a UNITA ou o Sr. Engenheiro avalia o MPLA, se há uma boa governação ou não?
É isso que eu disse. Bom, a governação do país, cada angolano sente na sua pele o que o MPLA está a fazer. Mas, em todo caso, é algo que a UNITA sempre disse. A governação do MPLA continua a mesma. É preciso que haja mudança. Porque são os mesmos governadores, são os mesmos, o MPLA é aquilo que se diz em francês, bonnet blanc, bon bonnet. Significa, é sempre mudança dos mesmos.
Sim, sim.
Então, não vemos como é que a governação pode mudar enquanto que os mesmos que governam continuam a ficar a testa do país.
Muito bem.
A UNITA tem um programa para o país, diferente do MPLA, e acreditamos que a UNITA, se estiver no poder, também o povo angolano vai sentir o que é.
Muito bem. Obrigado, Sr. Engenheiro. Mayra, aí nas redes sociais, o que é que há? Comentários?
Há perguntas. João, há aqui uma pergunta de Mais uma vez, há várias pessoas a colocar a mesma pergunta, que é porque que a Joana Chavimbi não vai ter direito a honras de Estado. Mas aproveito também para colocar uma outra pergunta de José da Conceição Domingos, que é se em Angola existe oposição como tal, que é ligada a outra pergunta de um outro internauta que questiona o que é que a UNITA tem feito no Parlamento para defender os interesses do povo angolano.
Ok, senhor engenheiro, você está no Parlamento, faça favor.
Bom, o Parlamento tem certas regras que são próprias. As posições da UNITA têm sido daquelas que são feitas em termos dos princípios mesmo da UNITA. Portanto, nós não somos a maioria na Assembleia, tenha havido votação, e só um dos deputados que eu até diria mesmo que sou daqueles que gostaria que houvesse só duas opções. Votação para o voto a favor e votação o voto contra. Portanto, eu penso que mesmo se nós fizermos isso, o MPLA, porque tem a maioria dos deputados.
Sim.
Alô? Alô?
Sim, continua.
Portanto, mesmo se tiver o voto a favor dos deputados da UNITA, mas a maioria deles lá será que votam sempre a favor daquilo que eles determinarem. A UNITA nunca mudou a sua postura em termos de votação a favor do povo angolano.
Muito bem. Olha, então eu vou agora para o Bié, para o ouvinte Marcos Fernandes, que está no Bié. Senhor Fernandes, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, Santa Rita. Muito boa noite.
Muito boa noite, obrigado.
Há muito tempo.
Faça favor. É agora a sua oportunidade.
Sim, eu tenho a minha oportunidade. Boa noite ali para o nosso convidado, o senhor Cacique Pena.
Obrigado, eu
retribuo,
compre.
Sim, senhor. Eu falo a partir aqui da terra natal. Pronto. Okay. A minha preocupação é o seguinte. A nossa oposição até aqui tem feito um papel bom. Apesar de que algumas pessoas criticam que não seria assim, mas eu acho que a UNITA, desde que o Dr. Samakuba assumiu a liderança, para mim eu considero como um dirigente bom que assumiu a UNITA e ele conseguiu unir a UNITA. E hoje, claramente, o partido é um partido mesmo voltado às massas e rumo para a governação. Agora, senhor engenheiro, como é que se percebe que até agora as sessões parlamentares a nível da Assembleia Nacional não são transmitidas em direto? Mas você fala que o governo do MPLA está dizendo que há uma melhoria no que diz a comunicação social. Mesmo aqui no Bié, a Rádio Bié não consegue, pelo menos, entrevistar um secretário municipal da UNITA. E nós aqui vimos isso todos os dias. É uma realidade. Esta é a primeira. E a segunda... Há dias ouviu-se ali que o presidente da República, quando ele era ministro da Defesa, se envolveu ali numa empresa em que, lá em Moçambique, estão investigando. Então, o que é que a UNITA, como oposição, vai poder fazer? O meu muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Marcos Fernandes Nubié. Senhor engenheiro, não sei se quer responder. Esta questão...
Não, portanto... Diga. A avaliação, como disse, a avaliação...
Unitel, a sua chamada encontra-se em espera.
Parece que o nosso convidado caiu.
João, eu aproveito para dizer que Alexandre Macitella, que é de Moçambique, por sinal, também fez um comentário, enviou uma pergunta, aliás, em relação a essa questão das dívidas ocultas de Moçambique e a relação que isto poderá ter com Angola. Ele queria saber do nosso convidado qual é o ponto de vista de Cacique Pena em relação ao presidente João Lourenço ou às alegações de que o presidente João Lourenço tenha recebido dinheiro de Moçambique com a Frelimo.
Portanto, vamos ver, vamos aguardar pelo engenheiro para ver se conseguimos restabelecer a ligação. Parece que já está. Senhor engenheiro, está-me a ouvir? Está-me a ouvir?
Agora estou a ouvir.
Muito bem, olha, parece que a chamada caiu. Isto às vezes acontece com estas coisas em direto e esta distância de milhares de quilómetros. Mas vamos recordar, isto era o ouvinte Marcos Fernandes Nubié. Ele queria saber o que é que se passava com as transmissões em direto da Assembleia Nacional. Isto é uma questão que se arrasta há muito tempo. Já agora talvez o senhor engenheiro nos possa dizer se há algum desenvolvimento nisso. E ele também queixava-se de que se diz que há uma maior abertura na comunicação social, mas que pelo menos no BIE isso não existe. E depois outra pergunta que a Mayra estava agora mesmo a dizer, que também já veio pelas redes sociais, que esta questão, não sei se o senhor engenheiro acompanhou, das dívidas ocultas de Moçambique, e parece que há companhias que estiveram envolvidas nessa questão das dívidas ocultas em Moçambique, que fizeram mais ou menos os mesmos negócios com entidades do governo angolano, isto durante a presidência de Eduardo dos Santos, quando o presidente João Lourenço era ministro da Defesa, e eu não sei se o senhor engenheiro também quer comentar isso.
Talvez iria responder mesmo sobre a questão da governação. Eu repito sempre. E neste preciso momento estou sem luz.
Então... Vai ficar sem bateria no telemóvel, portanto...
Portanto, é um caso sério.
Olha, é um bom exemplo.
Sentir o que é a governação do governo do Angola. Portanto, não, a avaliação não é pessoal, é pessoal. Não é da UNITA, e a UNITA tem o seu projeto de governação. Sobre a questão de Moçambique, são... Não me dominam.
Unitel, é sua chamada.
Pois é. Estamos... É o que eu digo, João, se o nosso convidado está sem luz, certamente vai ficar sem bateria, e se calhar é por isso que o telefone já começa a falhar. Vamos ver se conseguimos tê-lo novamente, porque não, ele agora ia responder a uma pergunta que ia abranger aqui dois países, e nós temos tido sempre ouvintes, internautas também de Moçambique, e acabam de entrar aqui uns quantos.
Muito bem, então vamos ver se estabelecemos ligações e se ele consegue responder a isso. De qualquer maneira, vou recordar que para já, para recapitular o que o engenheiro Araújo Cacique Pena revelou neste programa, é que vai haver cerimónias a todo o nível de Angola quando se der o enterro oficial, digamos assim, do presidente Jonas Savimbi. Senhor engenheiro, está-me a ouvir outra vez?
Eu estou a ouvir. Também não tenho energia.
Muito bem. Olha, não sei o que é que se passa, mas as chamadas estão a cair. Mas como eu disse, isto acontece. Mas olha, eu já agora, você estava a responder a esta questão das dívidas ocultas de Moçambique, e do envolvimento ou não de personalidades do MPLA. Faça favor, mas eu queria também que respondesse a esta pergunta deste ouvinte sobre as transmissões em direto da Assembleia, se for possível.
A UNITA sempre defendeu as transmissões em direto, mas é um assunto que ainda não está a acontecer. Acredito que proximamente o presidente da Assembleia também abriu mão sobre isso. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, sobre esse envolvimento do governo angolano, eu dizia que não duvido que haja esse procedimento da parte deles, porque nós conhecemos bem, de forma que os dirigentes do partido que governa agem. Estamos a lutar contra a corrupção e creio que é uma luta muito grande que o presidente João Lourenço tem que fazer.
Muito bem. Olha, engenheiro, eu agora tenho aqui uma chamada, é de um ouvinte que é da província do Zaire, mas ele não está na província do Zaire, está aqui um pouco longe de nós, mas está aqui nos Estados Unidos, ele está no estado do Texas, é o ouvinte Gustavo Domingos. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Estou a lhe ouvir, sim.
Você fala texano?
Falo texano, se você for entrar no inglês, sim, falo texano.
Muito bem. Faça favor, senhor Domingos.
Yeah, eu não conheço bem o senhor que está no outro lado. Só para lhe dizer que eu sou membro da, tipo, sou militante da UNITA. Sou militante da UNITA, nasci na UNITA e vou morrer na UNITA. É assim, só queria saber o porquê que o resto mortal do Dr. Jonas Savimbi, que não pode ser enterrado em Luanda, ou aí onde está enterrado o Dr. Agostinho Neto, sendo uma pessoa muito, muito importante que fez história, não só a nível de Angola, a nível do mundo, uma pessoa muito, muito conhecida, uma pessoa que todo mundo, todos os países em si respeitam. O porquê que ele não pode ser enterrado em Luanda? O porquê que não pode ser enterrado em Luanda? Bem. E a outra questão é que, e porquê que vocês estão a depender do MPLA para poder fazer essa, para poder fazer esse lado, né? Porquê que estão a depender do MPLA? Porque que a UNITA não pode o fazer? Vocês próprios fazerem, arranjarem mecanismo e para que isso, porque o povo está muito atento, o povo quer ir lá estar, e só porque vocês estão a depender do MPLA, e muita gente lá não vai estar, porque o MPLA vai determinar, porque já que foi a iniciativa deles, é que vocês também vão depender.
Muito bem.
Obrigada.
É que vocês vão depender. Por quê? Porque se for para dar resposta, hoje todo vai haver uma contribuição, que o povo pode contribuir, com certeza tem povo que...
Senhor Domingos, desculpe, temos que interromper, estamos a chegar ao fim. E eu quero dar a oportunidade, desculpe, a minha voz está-me a falhar, como ao telefone. A senhora Araújo Cacique Pena, não sei se quer responder porque é que não há um enterro em Luanda. Faz a favor.
Portanto, eu penso que é uma questão muito legítima de um ouvinte que é militante da UNITA, mas o que o Dr. Savimbi sempre falava, o facto dele ter os seus pais, a sua família aí, sempre dizia que um dia, se eu vos deixar, levem-me na minha terra. Portanto, estamos só a cumprir com o seu desejo.
Muito bem. E não sei se quer também comentar, este ouvinte dizia que, vá lá, a UNITA está dependente do MPLA, que o MPLA, portanto, que nesta questão a UNITA tem estado dependente do MPLA. Não sei se quer comentar isso.
Não há dependência absoluta nenhuma. O governo deu a sua posição sobre as exéquias do Dr. Savimbi e nós também fizemos a nossa declaração oficial. Portanto, ninguém está... Há três partes.
Sim.
O governo, a UNITA e a família.
Muito bem.
E tudo tem corrido bem em relação a esse assunto da exumação e inumação do Dr. Savimbi. Ninguém está dependente de um outro ou de quem de outra parte.
Olha, senhor engenheiro, estamos mesmo a chegar ao fim. Mayra, não sei, talvez possas pôr um comentário só para agradar a eles, porque já não vamos ter tempo para o senhor engenheiro responder.
É mesmo só um comentário de Edredónio da China, e ele está em Washington, Seattle, e diz o seguinte: se Jonas Savimbi não tiver honras militares, isso não deixará de ser um ponto de partida para a nossa democracia e estará sempre na galeria dos que lutaram para o bem deste povo sofrido.
Muito bem. Senhor engenheiro, eu quero lhe agradecer imenso ter concordado vir aqui à Voz da América. Foi muito elucidativo, tivemos aqui algumas novidades. Muito obrigado por ter vindo. Um bom fim de semana. E nós continuamos, esperamos continuar a ter contactos consigo, talvez mais próximo, quando soubermos das exéquias familiares, possamos contactá-lo para poder comentar o que se vai passar. Eu e a Mayra de La Salette queremos agradecer a todos os ouvintes que participaram pelo telefone, foram muitos, pelas redes sociais, Facebook e por outros meios.
WhatsApp
e pelo e-mail. Portanto, o Mariano Bartolomeu, a Daniel Stes, que isto é uma equipa grande, não somos só nós que estamos aqui, nós dependemos deles. E, portanto, nós queremos agradecer a todos que participaram. Não se esqueçam, têm que sempre mandar o número se quiserem participar pelo telefone. E não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.
Estimado